agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Sacrifícios humanos.
Vamos lá.
Menino Nick, matar uma pessoa em um ritual, Nick.
É bom demais.
Você já teve uma sexta-feira dessa?
Ah.
Aquela sexta-feira. Não, vou tomar só uma cervejinha. Só uma cervejinha. Terminou num ritual. Tô brincando. Obviamente, nunca tive isso. É, em caso de investigação policial, que eu nunca tive isso. Mas na história, Nico, as pessoas já fizeram isso várias vezes. Várias pessoas já foram sacrificadas de formas rituais, né? De vários rituais diferentes, de motivos diferentes. E às vezes, senhor Nico, das maneiras mais inacreditáveis possíveis. Você sabe de alguma coisa? Alguma informação curiosa? Ah, aqui no sul, sempre tem um sulito, né, cara? Que tem um... Ah, não, aqui no sul a galera sacrifica mesmo.
Aqui no sul sacrifica melhor. O maior sacrifício... É gaúcho. Foi feito na Arena do Grêmio. Cara, tem uma história curiosa de sacrifício, cara. Curiosa.
Conta pra mim.
Porque eu estudava... Morava, né, no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Cachoeirinha, que é uma cidade satélite, tipo uma cidade ao lado de Porto Alegre, assim. E eu estudava em ainda outra cidade que chamava... Que se chama ainda, né? Não mudou de nome. É Gravataí, o nome da cidade. E aí, tá, beleza. Estudei minha vida inteira lá. E depois, muito tempo depois, eu soube de uma parada que rolou nessa cidade, porque rolou depois também, que foi um troço de sacrifício, velho. Uma parada dessa.
Tipo um ritual?
Vai longe a história. É, inclusive, quis fazer até um podcast sobre isso. A história é muito louca, cara. Eu descobri numa reportagem do Intercept. Mas, assim, vou explicar a grosso modo. Provavelmente com muita informação errada, mas assim, ó, sumiu umas crianças venezuelanas.
Caralho!
É, umas crianças venezuelanas estavam aqui, sumiram, pai, foram encontradas toda fodida, toda desgraçada, as crianças humanas.
Cortada, assim, toda.
Toda tipo assim, fizeram zoeira com as crianças. E aí, pô, a investigação vem, e encontraram uma seita satânica. Um cara tinha um sítio de seita satânica aqui no...
Cara, com sítio de seita satânica, mano. Eu trava a língua mais do mal do mundo, vamos lá.
Uma parada do tipo, assim. E aí o delegado, vou prender esse cara, foi lá, chegou, fez uma investigação, achou umas paradas, prendeu o cara. E esse delegado, na verdade, era o delegado substituto, porque o delegado tava de férias, né? E esse cara começou a dar umas fora, assim, começou a falar, porque eu sou enviado de Deus.
Ih, cara.
E o cara começou a dar umas formas estranha, assim, e aí tinha uma testemunha que tinha dito: ah, não, o cara lá pegou essas crianças e tal, não sei o que. Uma pessoa que tava, mais de uma pessoa, pelo que entendi, já falou: não, levaram as crianças pro sítio satânico e tal. E esse delegado: eu sou a força de Deus. Eu fui enviado aqui pra destruir o demônio. O cara começou a viajar numa coletiva de imprensa, assim. E a galera começou: caraca, esse cara tá indo meio longe, né? Esse cara tá meio. E aí, com o tempo, cara, foram se dando conta que a investigação do cara contra essa seita satânica, contra esse cara aí do satanismo, era uma investigação meio furada. Tipo, o cara encontrou meio que uma fantasia de carnaval de demônio lá na casa do cara, mas não encontrou tanta coisa assim que incriminasse e o cara. E
então o cara presumiu que era do capeta, presumiu que era do demônio.
Pô, o cara tinha alguns elementos, algumas coisas, mas prende esse cara, porque tinha testemunhas que falaram, né? Aí, assim, resumindo o resumo da parada, esse delegado que era da investigação foi afastado do caso, e o delegado antigo voltou e começou a checar uns fatos. Resumindo, essas testemunhas tinham sido subornadas pelo delegado.
Caralho, só pra prender o maluco pra mostrar serviço ou pra bagulho religioso?
E o cara satânico não tinha porra nenhuma, velho. Tipo, era só um brother, sei lá, que fazia umas reza pro demônio lá, mas não tinha nenhuma evidência que tinha as crianças, estavam lá, não tinha porra nenhuma do tipo, assim.
Caralho! Isso aqui, anos 90?
Não, cara, isso há 10 anos atrás. Não, nem isso. O que rolou, cara, que essas testemunhas, depois dei uma olhada, é uma reportagem do Intercept, provavelmente eu tô errando várias informações, mas a grosso modo tem algumas coisas que eu tô acertando. Essas testemunhas, pelo que eu saquei, elas entraram naquele programa de proteção à testemunha, e aí tu te muda pra uma outra cidade e recebe, sei lá, um salário por um tempo. Então ele chegou pra uns caras que estavam meio mal de grana, mal de vida, assim: ó, cara, quer ganhar R$2.500 por mês e te mudar pra outra cidade, só chegar e dar o testemunho que não vai dar nada. Tu tava lá, tu vai ter uma vida, vai recomeçar a tua vida em outra cidade, recebendo um salário por um tempo e tal, tu vai ter a oportunidade. E foi uma parada do tipo, eu sei que, resumindo, do cara que tinha sido acusado, não tinha porra nenhuma. Acho que não foi esclarecido, mas as crianças, ao que tudo indica, pelo que eu lembro, elas não estão mais vivas. Elas realmente tinham tomado uma ruim.
Caralho, aí você não sabe, né? Se às vezes foi o próprio delegado que quis meter esse louco pra matar as crianças.
É, o delegado, pela minha leitura da reportagem, minha lembrança remota, era um delegado que claramente tava, assim, largando uns eu sou a vontade de Deus, sou soldado, sou a espada, assim, tá assim, tava viajandaço, assim, nossa, sabe? Tipo um delegado, Deus, falando umas paradas assim. Se bem que... Nossa. Estado laico é o caralho, né? Tem.
É, cara. Ah, mano, sei lá. Eu acho que a gente deixa os caras fazer umas coisas, né? Tipo assim, acho que a laicidade do Estado não pode ser algo conversável, tá ligado? Que você consiga, vou ver. Mano, é um maluco desse ocupando um cargo público com um discurso religioso desse. Brother, isso é grave em tantos aspectos, tá ligado?
Pra te ter uma ideia, que eu achei reportagem, ele batizou a operação de Operação Revelação.
Caralho, cara, que merda, velho. Ai, mano, Jesus deve estar muito puto. Jesus deve estar muito puto com o que fizeram, tá ligado?
A entrada na casa do sítio do cara, do sítio satânico lá, do templo do cara, realmente parece uma parada de terror pra caralho, assim.
Ah, cara, mas na moral mesmo, eu tenho um amigo aqui na minha cidade, um beijo pro Bruno. O Bruno, ele é muito doido, cara. Ele é ateu, né, mas ele é artista, plástico, né?
Uhum.
E aí ele faz umas esculturas claramente demoníacas. Tem uma, inclusive, que é um Mario com seios e pênis. Muito maneiro, Mario do Luigi mesmo. E com chifre do diabo, enfim. Mas ele é tipo, como é que eu posso dizer? É puramente pela estética, tá ligado? Por ser alguma coisa agressiva. Moleque é um moleque muito de boa, super tranquilo, zero violento e zero religioso também. Mas eu tenho certeza, cara, que a galera da igreja lá perto de onde ele mora, se entrar lá e ver, vai querer destruir a casa dele, tá ligado? Então tem muita gente que olha pra essas figuras, pra essas esculturas, ou pra uma entrada de uma fazenda, como você falou, e eles vão encontrar ali, né, a narrativa mais bizarra, mais exagerada, que não condiz com a realidade, né, mano? Cara, a gente não pode dar mole pra esses galera mais extrema religiosa.
Só algumas correções aqui. O lance foi em Novo Hamburgo, que é uma cidade próxima aqui. Foi em setembro de 2017, então, cara...
Caralho!
Foi agora. E ele atribuiu o sucesso do trabalho a testemunhas que ele publicamente chamou de profetas de Deus. As crianças teriam sido sacrificadas em um ritual satânico encomendado por dois empresários em busca de um pacto por sucesso nos negócios.
Caralho, cara.
É, então foram cinco crianças e tal.
Nossa.
É uma reportagem que tá no Intercept, o título é Como um delegado usou testemunhas falsas para ligar a morte de crianças a um ritual satânico, do Igor Natus. A reportagem de 2018, acho que foi atualizada em 2018 e tal. Então deu uma... Essa aqui não teve... Já, a gente já começou trazendo pra realidade, né?
É, cara, mas você trouxe... eu não sabia, não fazia a menor ideia dessa notícia. E ela tem muito a ver com o episódio, não só por conta do motivo sacrifício, mas também por conta da justificativa real da parada, né? Por exemplo, você falou que foram crianças venezuelanas, né?
Que foram eu acho ali. Que eram, cara. Eu acho que eram crianças que não eram brasileiras. Eu preciso dar um check, mas eu acho que era isso, não eram crianças brasileiras, não.
Sim, sim. Mas de qualquer forma, né? É um grupo mais fraco, claramente, né?
Uhum.
É um grupo ali que socialmente, na hierarquia social, principalmente do Sul, cara. Agora, sem piadas do sulito nem nada do tipo, porque sulito é muito engraçado. O Rio Grande do Sul, cara, é provavelmente o lugar mais xenofóbico, né, do Brasil. Você não acha, não?
Não sei, cara. É, xenofóbico, tu diz de achar, tipo, nordestino é tudo pau no cu? Isso é xenofobia?
Eu acho que o termo é pra gente de fora do país. Eu não tenho certeza agora você me pegou, mas é algo do tipo.
Porque eu acho uma parada muito curiosa. E aí, acho que é muito perspectiva pessoal e pode não ser a realidade, pode ser minha bolha. Mas eu não tinha o conceito de xenofobia até o conceito de, tipo assim... Que existia um preconceito com nordestinos. Eu demorei muito pra descobrir isso, assim. Tipo, não é uma parada que eu ouvia falar assim no Rio Grande do Sul, sabe?
Aham, uhum, mas é porque, né, mas a galera não vai, tipo, bora praticar uma xenofobia, tá ligado? Acho que os xenofóbicos não falam isso, né? É igual o racista, né, cara? O racista não fala, vou agredir negros verbalmente. Não, ele simplesmente age.
E tu, mas tu ouve, cara, tu, que nem a gente tava falando de racismo. Racismo no Rio Grande do Sul, eu já ouvi várias paradas racistas, assim, claramente, assim,
ah,
saca?
Ah, entendi.
Eu nunca ouvi o lance do tipo... nem de piadas, paradas de nordestino, saca?
Sim, entendi.
Isso é uma parada, pra mim, muito mais recente e não vejo tanto do Rio Grande do Sul do que, sei lá, da parada de ter isso aqui sempre, assim. Mas eu, como eu repito, pode ser muito da minha bolha e pode ser muito da minha cabeça também que... Talvez não tenha prestado atenção.
Pode crer. Bem, mas de qualquer forma, o tema do episódio sobre sacrifício humano tem tudo a ver com isso, porque essas crianças aí que, como você falou, provavelmente são venezuelanas ou são estrangeiras, de qualquer forma, elas fazem parte de um grupo, como eu disse, um pouco mais abaixo na pirâmide social, né? Pelo menos pra essa situação aí específica que você disse. E a gente teve uma descoberta há pouco tempo, um estudo de uns arqueólogos da Nova Zelândia. Eles concluíram, eles analisaram 93 sociedades antigas lá na Austrália. Na verdade, na Austrália, na Polinésia e na própria Nova Zelândia. E eles identificaram o seguinte: 20 comunidades igualitárias, familiares e sem classes, e outras 27 estratificadas, né? Ou seja, que são, né, bem hierarquizadas, né? E tudo mais, com uma elite no poder e outras camadas mais baixas. Então é 20 sociedades mais igualitárias e 27 bem mais divididas. E aí ele percebe que apenas 5 das sociedades igualitárias, das 20, praticavam sacrifício humano. Só 5 das 20. Então a gente tem aí 25% dessas sociedades antigas, né, que a gente tá falando. E aí, enquanto você das 27 estratificada, o número sobe pra 18. Então o que que ele, que esse estudo chegou na conclusão? Que os sacrifícios, ainda, né, que a justificativa fosse puramente religiosa, espiritual, essas paradas, na prática, servia pra manter a desigualdade justificando o poder da elite, tá ligado? É como se o sacrifício fosse um poder político, entendeu? E aí, galera, pra justificar aquilo ali, pra botar medo nas pessoas, eles falavam, não, porque Deus, ou esse Deus, ou... essa espiritualidade aqui, não sei, né? Cada um vai ser uma coisa diferente. Eles usam isso, esse discurso, pra sacrificar um grupo, sacrificar uma pessoa, e aí sim aquela galera se manter no poder por legitimidade divina. Então existe uma coisa na história, né? Em toda a história aí, segundo esses arqueólogos, existe uma coisa política muito clara de manutenção do status quo dentro do sacrifício. Olha que doideira, velho.
Louco, cara. Eu tô... Tem uma coisa que às vezes a gente fala de várias paradas do episódio, tipo, a gente teve da batalha dos emus, né? A gente tem vários episódios e aí, pô, eu tinha uma experiência, eu vi o troço, mas o sacrifício humano é uma parada que eu acho que eu nunca vou ver, né, cara? Assim, eu não vou ter um comentário de assistir um, tipo, eu uma vez eu achei que eu tava num, cara. Eu juro.
Como assim, cara?
Uma fração de segundo, eu tinha muito pouco dinheiro, cara, pra gasolina, eu e um brother meu,
uhum.
E a gente tinha descoberto um lugar que tava pra jogar, puta, cara, não sei se era boliche ou uma parada, mas era muito barato. Pra gente ter uma ideia, a gente mal tinha dinheiro pra gasolina e conseguia jogar a parada lá. E aí eu me lembro que a gente juntava, tipo, as moedas do carro, que dava, tipo, moeda pra pagar gasolina, que dava meio que certinho pra ir e voltar.
Governo Lula.
Aí, não era que era realmente, tipo, 400ml de gasolina. Era bem humilhante. E aí, eu e esse meu brother, e às vezes a gente voltava meio tarde e tal. E aí, uma vez a gente foi voltar, cara, e aí a gente tava voltando, cara, e tava tudo escuro. E tinha uns caras vestidos de... Parecia com o Ku Klux Klan, cara. Até hoje não sei que porra é aquela.
Que isso, cara? Sério mesmo? Ah, deve ser aquela galera daquele... Tem algum monte ali perto? Tem uma galera de igreja do monte, que a galera sobe nas igrejas e fica gritando lá pra Deus.
Era com o Ku Klux Klan, assim, tipo, uniforme com o Ku Klux Klan. E uma fogueira bizarra, assim, no meio. Essa galera, tipo...
Caralho!
Parada. E aí, tava eu e meu brother, pouquíssima gasolina, e a gente entrou numas ruas erradas e foi para lá. E a gente tá, meu... Como é que a gente sai dessa merda, assim? A gente só... Tipo, arrancou o carro com muito medo, mas até hoje eu queria saber o que que essas pessoas... Você que tava fazendo sacrifício humano esse dia, Eu não quero te culpar, pode mandar mensagem anônima, mas só diz pra mim, a gente matou um bebê, foi legal, foi chato, não sei. Como é conta?
Mas a roupa da Ku Klux Klan real, tipo chapéu branco?
Cara, eu tava tão apavorado, mas era uma roupa toda branca, com aquele lance de cone na cabeça, assim, tipo, não sei se era um grande capuz, assim, não dava pra ver o rosto das pessoas, assim.
Ah, você acabou de dizer que no Rio Grande do Sul não tem xenofobia. Ah, então, eu vi a Ku Klux Klan.
Não, não era Ku Klux Klan, os caras não são tão organizados aqui no Rio Grande do Sul.
Ah.
E era tipo, cara, não era 5 pessoas, assim, era, sei lá, umas 30.
Caralho, cara.
E era uma quarta-feira, assim, saca, não tinha muito nada a ver.
Que isso, nigga, que tipo de história.
Não, é muito louco, cara, porque é uma das 78 coisas que acontecem na minha vida que às vezes eu não conto porque não parece verdade, cara. Acontece várias paradas, várias, pode cara, ver. Acontece tanta coisa comigo que eu não falo mais, velho. E é uma parada que me estressa muito.
Você mistura, sabe, se é sonho ou se é memória.
Não, não é por isso, é porque parece mentira. É porque parece mentira, é só por isso. Eu sei que é verdade, eu tava lá, só que eu vou contar que, pô, não, vi os caras do capuz tocando fogo. Nesse caso, tava meu brother lá, mas assim, às vezes não tá, cara. E todo, enfim. É cansativo ser eu, cansativo.
Entendi. É o preço do sucesso, né, cara? É. A vida gera bastante aleatoriedade, uma pessoa com sucesso. Mas muito bem, Nico, obrigado aí por ter admitido que tem uma KKK no Rio Grande do Sul, lugar não xenofóbico.
Ah, não, você apontou. Se fosse no Sul, não ia estar falindo. Se fosse do Sul, não ia estar em baixa, né? Tá, o pessoal tá falando super mal. Não vem tirar. A gente não vai. Eu não quero entrar no assunto do Rio Grande do Sul mais, podcast, cara.
Tá bom, Solito. Olha só, a gente agora. Eu quero fazer uma pergunta pra você sobre limite moral cultural, cara. Porque assim, a gente é curioso, né? É um papo profundo. E assim, eu não tô querendo trazer pra você nenhuma resposta, não, tá? Eu não sei qual é o limite moral cultural, assim. Porque, por exemplo, você fala de, né, nós temos que permitir que os indígenas tenham a sua própria cultura. Eu concordo, temos que permitir. Mas e quando a cultura deles envolve casamento com menor de idade? Ou, como na Índia, por exemplo. Ou eugenia, né? Existem, é um número muito pífio, tá? Vou deixar isso claro. De tribos indígenas pela história. Mas e aí? Vamos permitir? Ou uma coisa, quando a gente traz pro lado animal, eu botei aqui na lista, a galera se comove um pouco mais. Os toureiros da Espanha, tá ligado? A galera lá aqui que fode os touros tudo. Vamos deixar? É cultura?
Vamos.
Sabe? Qual é o limite?
Vamos?
Não. Qual é o limite? Tudo?
Não, vai por parte. Toureiro pode deixar. Se a gente come carne, tá de boa. Não acho legal, não concordo, mas... Assim, dentro do espectro de problemas, é um sofrimento animal ali, mas acho que dentre todas as coisas que a Espanha já fez, eu acho que não é o maior dos problemas.
Entendi.
Viu que eu falei como se eu soubesse algo da história da Espanha? E daí a gente tá no podcast História e eu mandei na serenidade. Eu não sei nada sobre a Espanha, mas eu mandei, pá, mandei aqui certeiro. A Espanha, de tantas bárbares do passado... Isso não é nada.
Mas e aí, vamos lá. Então vamos falar do exemplo do casamento com menor na Índia.
Ah,
tá ligado? Você acha que uma criança de... Ah, não vamos tão profundo, não. Porque eu acho que quando a gente... Mais jovem, a menina, né? Eu acho que mais é revoltado, que é compreensível, mais revoltada a pessoa fica. Agora, pra uma criança de 13, 14 anos, ela se casa com um velho da Índia. E aí? Ah, é cultura?
Pô, é ruim. Aí, cara. Não, porque é ruim. Pô, é ruim, né? Imagina ter 14 anos casar com um velho de 60 anos, 70
acontece,
anos.
Acontece. Cultura. Isso é uma coisa cultural, brother. Isso é uma coisa cultural. Quem determina o número 18 pra pessoa ter ou não capacidade pra se casar ou algo do tipo, né? Ou 16, 17, não importa. É também cultura, tá ligado?
Sabe a ideia pra a idade pra casamento no Brasil?
Se eu não me engano, eu posso estar errando o número exato, mas é algo em torno de a partir dos 14, com consentimento familiar.
Que também, pra mim, tá errado. Vai casar com 14 anos, cara. É louco demais.
E aí, vamos permitir? A galera que principalmente é evangélica se casa muito cedo, tá ligado? Porque, né, nada contra, né, não quero ofender aí a audiência evangélica, eu sei que tem muita
gente. A gente tem, né, cara? E a gente tem uns... Não, o que eu achei louco, cara, é que a gente tem um monte de ouvinte mormon, cara.
Ah, pode crer, é muito louco isso. Obrigado, tá, gente, por acompanhar.
Não, porque os caras, primeiro, foi muito louco. Primeiro, porque a gente tem um monte de ouvinte mormon, que eu não conheço ninguém que seja mormon, eu acho louco demais. E aí, os caras deram um feedback positivo do podcast.
Sim, cara, exatamente. Aí eu mandei... Um amigo nosso aí, ele que tá seguindo a gente, falou, eu sou testemunho de Jeová. Aí falou assim, pô, aí na hora que ele falou isso pra mim, eu já falei, desculpa, tá ligado? Eu nem sabia o que ele ia falar. E aí ele falou, não, pô, que isso, não foi desrespeitoso, não. Eu falei, não fui, tá ligado? Tipo, tem certeza? É. Ó, não foi intencional, eu acho que eu fui, e acho que eu sou sempre, mas não é de propósito, é simplesmente meio que assim... É que a gente tá falando de temas muito delicados.
Tá pedindo ali. Desculpa antecipada, coisa de pau no cu.
Mas, Nick, eu não quero magoar os meus amiguinhos.
Cara, isso também serve pra coisas de humor. A gente tá num contrato. A gente tem um contrato social com a nossa audiência aqui.
Qual contrato?
O contrato de que, por exemplo, se eu tenho o direito de me ofender, essa é a verdade. Que nem eu falei, eu quero que o... Sei lá, se a gente estiver aqui e falar, eu quero que morra as crianças tudo da Índia, tá bom? A gente tá no contrato social. Não, eu quero que morra. Não, se é menor de 14, eu quero tudo que morra, tá? Por exemplo, eu digo isso.
Entendi.
Tá?
Entendi.
O contrato social é que isso é tão absurdo que é por isso que tu riu um pouco agora. Saca?
Ah, entendi.
Se alguém se ofende por isso, diz, não, o cara falou que ele quer que morram todas as crianças da Índia. É porque o cara acha que eu sou a pessoa que vai falar que eu quero que morra. Que é o único motivo pra te achar, se ofender com isso, é achar que eu tô falando isso de uma forma séria.
Não, eu acho que existem coisas, principalmente quando a pessoa passa por algumas coisas na vida dela específica. Por exemplo, vamos supor que esse ouvinte aí que eu tô falando hipotético, ele que é protestante, ele sofreu algum tipo de preconceito na infância ou algo do tipo, porque, sei lá, o amiguinho mais ateusão chegou e fez um comentário um pouco agressivo. Vamos supor que eu chegue e fale um comentário parecido, não é proposital uma ofensa, mas sem querer eu lanço uma coisa parecida. Eu só quero deixar claro, Nico, que eu não quero ofender o brother.
Claro.
Eu não vou deixar de falar. Eu vou falar porque, assim, não é por mal. Se eu ofendi um ouvinte com isso, não foi a intenção, mas aconteceu, tá ligado? Eu não vejo problema em pedir desculpa dos
mas não tem problema nenhum, mas tá muito implícito que tu não quer ofender ninguém, cara. É isso que eu acho muito louco, porque tu ia fazer uma parada para ofender as pessoas. Eu acho que quem acha que tu quer ofender, tu quer ofender os, sei lá, a comunidade indiana, ou na comunidade mórmon, sei lá, qualquer, a comunidade dos bois da Espanha, tu vai partindo do pressuposto que tu tá escutando algo de alguém que quer ofender. Não, tu parte do pressuposto que tu não, essa pessoa não quer ofender, assim, a linha, o limite, ela pode ofender, mas ela não é a intenção da pessoa, sabe?
Eu acho muito maneiro como a galera, bem diferente, a audiência é bem distinta, porque eu não esperava isso. Eu acho que nem você, né, pela sua reação.
Não, eu acho muito louco quando as pessoas falam, e pessoas diferentes, de paradas diferentes, assim, falam que a gente... que nem aquela vez que a galera falou do lance das drogas, lembra?
Qual?
Que a gente, acho que era da Ayahuasca, uma parada assim, que a gente falou...
pode crer, maneiraço.
Que a gente, sei lá, falou de um jeito que não foi desrespeitoso, que não foi trouxa, saca?
Sim.
Eu também me surpreendo, assim, com isso. Eu espero vários feedbacks, eu espero que as pessoas aprendam umas paradas, achem graça de uns negócios, mas quando dizem que...
A gente foi respeitoso, né?
Eu acho muito curioso, eu acho louco. Acho louco demais.
Tudo bem, muito obrigado por acompanhar, mas enfim, como eu tava falando, a gente fala, por exemplo, de casamento com menor na Índia e a gente acha isso meio bizarro. Aí a criança tem 13 anos, o que eu entendo perfeitamente que a gente possa achar bizarro. Só que, paralelo a isso, eu não acho que seja tão racional uma pessoa se casar com 17, tá ligado? É lógico que é diferente, eu não nego isso, é óbvio. É muito mais aceitável do que a pessoa se casar com 13, é óbvio. Mas, pô, quem foi que delimitou a linha da racionalidade, da autonomia moral e ética, tá ligado? Aos 17, aos 18, também é um traço cultural, sabe? Essa determinação nossa também é uma linha cultural, assim como a linha do 13. Só que, pô, cara, como é que eu vou permitir uma criança de 13 anos se casar, tá ligado? Ou menos ainda. Então, assim, é foda, brother.
É por isso que a gente se divide em países, né? Estados, lugares, culturas. Que aí a galera vai achando normal uma coisa aqui, vai achando normal uma outra parada lá.
Ah, Nick, mas aí vamos supor que em um país aí rola as eugenia, tá ligado? De boa pra você, aí no sul, tranquilo. Sei lá, Tchecoslováquia mata crianças com problemas, com deficiência.
Então, mas aí abre margem pra intervenção de outros países, né? Que é do tipo.
Mas
que...
é esse meu ponto. Esse é o ponto. A discussão vai chegar nesse ponto aí. Qual é o momento que um país vai ter que intervir o outro?
Então, eu acho que tem um lance lá dos direitos humanos, né? Que parece uma média legal, que é tipo liberdade...
Um parâmetro, né?
Ele cria um parâmetro bem exatamente. Diferente. Que é, pô, sei lá, liberdade de imprensa, não botar fogo numa pessoa. Tem alguns parâmetros ali que certamente não são obedecidos em vários países, mas eu acho que é um parâmetro geral pra quando estiver rolando, pô, sei lá, tipo que nem tu falou, tá rolando uma eugenia na Escócia. Aí os outros países, ó, galera, isso aqui tá escrito nos direitos humanos, vou chegar lá e dar um abraço dos caras, um abraço mais, um pouquinho mais apertado pra machucar. E aí, mas o quão louco que é que certamente tem muitos desses direitos humanos que não são respeitados pelas maiores potências também, né?
Definitivamente, principalmente por elas que escreveram. Porque os direitos humanos eles vão nascer logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Justamente porque a população vai ver o Holocausto, né? E aí vai falar, eu acho que a galera tá passando do limite aí do aceitável. Depois que viram os números, né? A forma que os judeus foram mortos no Holocausto, pela Alemanha nazista. E aí a galera fala assim, pô, a gente deveria criar um parâmetro, que é justamente essa discussão que a gente tá tendo agora. Uhum. Um parâmetro de direitos humanos. E aí, né, criou-se esses parâmetros. Só que, enquanto esse direitos humanos estava sendo criado, 45, 48, 49, a gente tava tendo apartheid na África do Sul comendo solto, tá ligado? E aí, sabe? Então, então assim, eu entendo que pelo menos na teoria exista, os direitos humanos existam e que a gente deva respeitar. Só que, pô, ao mesmo tempo, tem um monte de país aí de direitos humanos que bombardeia outro, sabe? O que eu quero dizer, cara, é que isso não é... Ninguém tem a resposta pra isso. Ninguém respeita, sabe, 100% os direitos humanos, até quem defende, né? Até quem fala dos direitos humanos. Eu tenho certeza que jogar uma bomba no Iraque não é lá uma coisa que tá dentro do manifesto de direitos humanos. Não, é permitir jogar bomba. Duvido, né? Então...
Eu não duvido, cara. Não, tô falando sério, porque tem muito advogado de guerra, né?
Ah.
E a guerra, eu acho que a guerra não é um lance que tá fora lá dos direitos humanos. Eu acho que existem leis, existem paradas pra te fazer uma guerra. Eu acho que não pode, teoricamente, né? Não poderia, que nem, sei lá, os Estados Unidos lançou uns drones loucos nos casamentos e tal, em áreas de civis. Mas eu acho que, imagino, e aí posso estar enganadaço, mas imagino que guerras não sejam um lance que esteja fora do espectro da normalidade do funcionamento da raça humana, sabe?
Sim, sim, entendi. Então você acha que tá incluso a possibilidade, que é justamente o conceito de crimes de guerra, né? Que é quando a pessoa vai até além da guerra.
É, e até pra combater, por exemplo, sei lá, se um país na teoria, né, não...
Hitler voltou.
É, voltou um Hitler lá na Escócia de novo. Pô, gato, tá complicado.
Tadinha. Coitado dos caras.
Hitler escocês, sobrinho do Sean Connery, sobrinho
Hitler escocês.
Terceiro
podia
grau.
Podia ser um bom nome de Twitter, só que é Hitler, não pode.
e aí, cara, eu acho que deve ter uma brecha aí pra poder fazer se unir os países tudo e dar um pau nos caras dentro da lei.
Sim, entendi.
Mas e sacrifício humano, cara? O episódio era sobre isso.
Sim, vou voltar pra isso aí. De qualquer forma, a gente não sabe qual é o limite, né, moral, cultural aí, até onde a gente permite ou não.
Sim, eu até usar essa palavra me irrita.
É uma convenção social.
É uma porra, velho. Mas é foda, né, cara? É foda pra caralho. É foda. Ao mesmo tempo, deixa cada um, deixa cada país, deixa cada... Aí tu olha, os caras tão lá amputando o braço de mulher que olhou pro outro cara.
É isso daí. Por exemplo, vamos... Eu não quero me prolongar nisso, mas, por exemplo, tem as mulheres que não pode, sabe, mostrar o corpo, tá ligado? Que usa umas burcas gigantescas em alguns lugares e não pode mostrar o corpo. De acordo com leis específicas. E aí? Você não acha que... Talvez, não sei se isso é certo ou errado. Eu tô jogando realmente a dúvida minha também. Será que não é pra chegar um país lá e falar, brother, deixa a mulher mostrar o corpo delas, tá ligado? Mas ao mesmo tempo é cultura, entendeu? E aí? O que a gente faz, cara?
Eu continuo fazendo podcast, fazendo de conta que eu sei algumas coisas, mas esse tipo de parada, não sei. Tipo, o que vai fazer, meu? Vai bombardear os caras lá?
É.
Sei lá, velho. Eu acho que tem que largar os pendrive com todas as temporadas de South Park pra essa galera. Que eu acho que a inclusão cultural, eu acho que South Park é o melhor retrato da sociedade, assim. E eu acho que mostra de forma mais clara tudo. E eu acho que, pra mim, é um bom termômetro. Então... South Park como doutrina, porque na verdade a gente veio doutrinado pela parada, tipo a Bíblia, né? Meio que assim. Então, Eu acho que dá pra mudar esse livro aí. Eu acho que podia ser South Park.
Já tá na hora, né, de rolar um 2.0, entendi.
Pô, a Bíblia é velha demais, né, cara?
Mas enfim, seu Nick, né, agora que a gente já definiu qual é o limite moral cultural, né, da história, definimos, a gente pode, eu quero pegar um pedaço do episódio, agora esse resto, pra falar de alguns rituais de sacrifícios humanos de várias culturas diferentes. Eu peguei de vários continentes diferentes, tem da África, tem da Ásia, tem da América Antiga, enfim, da Europa também, né, os celtas também fazendo mais merda, enfim. Vou mostrar pra vocês como que a galera fazia os rituais de sacrifício, demorou? Olha só. Primeiro os aztecas, eles eram conhecidos aí na América como serem os caras do sacrifício. Acho que você não... É sério, não existia uma outra civilização aqui na América que fosse tão dedicada ao sacrifício humano, tá ligado?
Que fama foda. Que é muito, tipo, cara, uma fama meio foda, tipo, o irlandês da cerveja e os caras do sacrifício, sabe?
Tipo, sim, cara, é, pois é, os caras eram bons no sacrifício mesmo. E a ideia deles, na verdade, era que é uma forma de garantir que o planeta continuasse inteiro, que o tempo continuasse passando. Eles precisavam sacrificar pessoas. É, não era um ritual que acontecia o tempo todo, tá? Eu acho que algumas pessoas têm um imaginário de que toda sexta é ritualzinho matar um brother. Não, não é isso. Era uma raridade, mas acontecia realmente com prisioneiros de guerra, principalmente. Mas o normal era sacrificar frutas, muitas frutas eram sacrificadas, aí tudo bem, acho que os direitos humanos vai permitir isso aí, sacrificar fruta. Alguns animais também acontecia bastante de animal, e de seres humanos era raro, mas acontecia. Bem, o que acontecia? Você tem aqueles templos aztecas, não sei se você lembra, que é tipo uma pirâmide, só que não tem a parte do topo dela. Que é tipo umas escadinhas, tá ligado? Lembrou aí?
Quero muito ir lá.
Ah, pode crer, tem várias cidades aí aztecas, se eu não me engano, é Tenochtitlan, que é o mais famoso.
Essa é boa.
Podia rolar um convite aí de alguém pro...
Pô, cara, a gente precisa disso, velho. A gente precisa de uma empresa de viagens junto com a Airbnb patrocinar uma tour mundial do Story Plus Brothers em pontos turísticos que vire vídeo. E, porra, velho, imagina a gente nessas pirâmides loucas. Imagina os podcasts monstro que a gente vai fazer, cara. Imagina os pedidos de desculpa que eu tenho que fazer depois.
Uma semana depois, você em rede nacional no México,
Egípcio
peço desculpa.
Egípcio é tudo pau no cu. Egípcio não sabe de porra nenhuma.
Cara, que asteca, porra, pirâmide de verdade.
Tem nem ponta aquela merda. Não, a tua, assim, ó, 24 países e 24... O cara cria um novo.
É, coisa cabalística, número, né?
Vai ser 10 países em não sei quantos dias, mas vão ser 10 países. Eu tô cravando aqui que isso vai acontecer. Pode demorar...
Vai acontecer, lógico.
Pode demorar um ano, dois anos, três anos, mas assim, ó, matur, 10 países. Cara, pior que isso vai ser muito foda, cara.
Que é?
Cara, isso vai ser muito foda, velho. A gente precisa fazer isso, cara.
Dá fala. Vocês estão vendo como é que funciona, né? O Nick é assim. Aí pronto, agora não, ligou o modo. Ligou.
Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Não seria o ápice da tua carreira profissional viajar 10 países fazer podcast sobre histórias do lugar, velho?
Nossa, pelo amor de Deus, Nick. Quem eu devo matar? Só me fala um nome que eu vou lá agora no sítio do satânico lá e vou pegar o nome da pessoa e vou matar.
Sabe o que é bom? É bom de saber? Que tu não precisa matar ninguém. A pessoa que tá ouvindo agora, o ouvinte querido, que vai fazer isso acontecer. Porque ele vai escolher os episódios aí que ele gosta no feed e vai espalhar pra todo mundo.
Monstro da telecomunicação.
Pega o WhatsApp, espalha, cara. Espalha uns 10 episódios, espalha pra uns 10 brother, coloca no teu Instagram, no teu Twitter. Vai no episódio que tu mais gosta. Cara, esse episódio aqui é bom demais, com esse podcast. Sigam os caras no Instagram dele, @historiaprosbrother.
Porque
quanto mais espalhar pra mais pessoas, o podcast vai ficar... O lance é ele ficar inegável, cara. Ele vai ficar uma parada inegável, vai ficar grande. Não vai ter como dizer não. O problema vai ser a gente escolher qual marca que vai patrocinar isso aí, cara.
Olha que problemaça.
Esse é o problema. Mas não me envolvo com a Nike, já aviso. Não me envolvo mesmo, não me envolvo.
Dependendo, eu me envolvo.
É, trabalho infantil, não gosto. Todas as outras empresas são éticas, todas as outras.
É só a Nike e a China. E
só a 5G, Nike. Né? Não, a Nike não renovou com o Neymar. Não, tô chateado. Chateadíssimo.
Vou boicotar. Muito bem. Senhor Níquel, enfim. E voltando a falar dos astecas, como é que a gente subiu, né? Subiu a pirâmide e foi mais pra cima do que a pirâmide. E voltando a falar dos astecas, os caras então chegavam lá, lá no topo da pirâmide, lá no alto, e lá que as pessoas eram mortas, né? A galera cortava o bucho, né? Cortava a barriga, e ali tirava todos os órgãos e pegava o coraçãozinho, né, pulsando na mão do sacerdote asteca, e aí guardava o coração, enquanto o resto do corpo, a galera só dava um empurrãozinho e ploc, 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 descia toda a escada, rolando e batendo o corpo, sem coração.
Cara, sacrifício real, assim, né? Tipo,
era.
Não era pra machucar, não era só pra mostrar. Arrancar o coração é Indiana Jones, né? É um troço cinematográfico demais. Tu viu o Apocalipto?
O filme? Apocalipto não.
Não, assiste. Galera que tá escutando esse podcast agora, assistam Apocalipto, que é o filme do Mel Gibson. Ele é sobre a chegada dos navegadores lá no meio dessa galera. É louco demais. Assistam. Ele é todo nessa língua dessa galera aí, que eu não sei qual é que é.
Pode crer. Nessa língua dessa galera. É, cada um teve uma língua.
O que eles falam, cara? Sabe?
Hoje em dia, a galera lá do México.
Ah, hoje em dia. Então é do futuro. Foi viajante do futuro, foi passado fazer um filme do Mel Gibson. Pau no cu.
Ah, caralho. Mais difícil, ali.
É língua do P.
Língua do filme, mano. Senhor Nick, olha só, mas eu tenho mais culturas que fazem rituais. Inclusive, né, nesse ritual aí, asteca, como eu tava falando, a população ficava festejando embaixo, né? Olhando lá em cima o cara fazendo o ritual. Geral dançando pra caramba, tomando vários chás. Né? É por isso que via Deus, né? Essas paradas. Tomava vários chás, né? E aí ficava lá. E aí o resto dos órgãos, tirando o coração, que o coração, ele ia pra uma estátua. Olha que doideira.
Deus da guerra.
É muito louco. Ia pra uma estátua e o resto dos órgãos, tipo pulmão, podia ser comido. Você podia comer, a população comia, assim.
Eita! Caralho, velho, caralho. Mas essa galera aí, os astecas, não é uma parada que o pessoal não sabe pra onde é que eles foram? Ou eles morreram? Ou é os Inca?
Ah, eu acho que você tá falando de Machu Picchu. Dos Incas, que os Incas, eles, quando os espanhóis chegaram, uma parte, um grupo de Incas fez a cidade perdida de Machu Picchu. E desde quando os espanhóis chegaram na América, os Incas já falavam, né? Ah, cidade perdida. Então, durante 400 anos, falava-se dessa cidade perdida, tá ligado? E aí, no século 20, Nick, 1920 e pouco, se eu não me engano, posso estar errando aqui a data, um norte-americano encontrou a cidade perdida de Machu Picchu. Só que quando chegou lá, não tinha ninguém. Que é o outro lugar que essa agência de viagem vai levar a gente, né?
Porra, velho, eu quero muito Machu Picchu. Porra, cara. A gente tem que ir nos lugares onde tiver o sacrifício humano. Especial aí, sacrifício humano. Vai ter muita marca.
Vai ter
a Sadia.
Vai ter muita marca a fim de relacionar, né, cara?
A Johnson & Johnson vai patrocinar especial sacrifício. Mas, ó,
se for uma Nike que tem trabalho forçado, trabalho escravo, o sacrifício humano é bomba de fumaça, filho. Os caras já dão uma amiguezada. Olha aí, olha o plano aí, ó.
Ó a visão do cara. O cara tem a visão de negócio. O cara tem a visão de negócio e preparado.
Ah, pelo amor de Deus.
Não, já tá pensando que ia botar a criança trabalho escravo pra editar o podcast, né? Aí já tá pensando em como. Inclusive, obrigado aí. Mesmo. Obrigado, criancinha. Você está fazendo por 0.4 dólares.
Tá do Emerson, o Emerson que tá editando. Vamos lá, gente. Muito bom, adorei.
E mais? O que tem mais? Não, o que tem mais sacrifício? Qual,
tem
é que
muita
tem
cultura, olha só. Tem uma cultura da África. Você quer saber da uma tribo africana?
Quero saber de tudo sacrifício. Quero sair daqui
a fim de cortar uma pessoa no meio. Olha só, os Daometanos. É uma tribo africana muito antiga, onde hoje fica o Império de Benin, ficaria, né? E a galera lá terminava o seu grande ritual com o chão encharcado. E quanto mais sangue, melhor. É verdade isso. Geralmente eram prisioneiros de guerra, né? Que a galera fazia o sacrifício e tal. Mas o ritual, quando a gente fazia o ritual, era um ritual meio que, tipo assim, os líderes tribais disputavam pra saber quem sacrificava ou o melhor soldado inimigo ou a maior quantidade. Tá ligado? E aí, olha que doideira. Os selecionados, as pessoas que vão ser sacrificadas, elas ficavam de joelhos. E aí vinha alguém, cortava a garganta pra jorrar o sangue. A questão de jorrar o sangue no solo né? Isso era importantíssimo. Aí depois que jorrou o sangue quase que todo, a pessoa seria totalmente decapitada, os corpos seriam empilhados e rolaria uma bela de uma festa, senhor Nick. Aqui no interior do Rio é só uma festa assim, cara. Aqui no Rio, na cidade do interior, toda festa tem exatamente esse caminho aí. A festa seguia, várias pessoas, vários cadáveres, assim, um morto muito louco, assim, vários cadáveres.
Claudinho Buchecha no som, sim.
Cara. Só love. É, meu amigo. Pois é, e a galera, né, ficava comemorando por conta do sangue jorrado, né? A quantidade de sangue era uma coisa positiva para os daometanos. Parabéns pela excelente festa cultural aí dos daometanos. Um patrimônio histórico lá da
Então, Vitinho, parabéns. Vitinho, antes tu perguntou ali sobre o limite do que tá errado, eu acho que esse aí não tá legal não, Vitinho. Eu acho que
não recomendo.
Esse aí é foda de falar, não, minha cultura, meu povo, não, era...
É verdade.
É, tem umas que a gente estava, brother, aí tu te passou, né? Tem que ter alguém pra falar, vai na calma aí.
Sim, porra, pois cara. É, cara. E não, todo mundo tem um limite, entendeu? Todo mundo tem um momento que fala, oh, too much, todo mundo tem. Mas cada um, né, vai ter que delimitar, mostrar o limite pro outro pra gente chegar a algum tipo de consenso, tá ligado? É, e aí, qual é? Eu não sei realmente. Obviamente, eu sei que está entre isso, com certeza, né, de cortar gargantas de inimigos e dançar com um morto muito louco. Não, dentro da África. E sei lá, né? Os toureiros lá da Espanha, por exemplo. Também que toureiro também é muito escroto, cara. Mas enfim.
Toureiro lá é proibido já, não é? Não pode ter mais toureiro.
Cara, eu acho que. Não, eu acho que não, pô. Eu acho que na Espanha, especificamente, é um patrimônio cultural, assim.
Ainda super... tem essa merda, velho? Poxa, tem. Mais.
Mas enfim, cara, lá a gente falou de América, a gente falou de África. Mas os celtas, senhor Nick, os europeus, os celtas, aquela galera lá do interior de Osasco que fala, eu sou viking, eu sou europeu, os celtas também faziam um ritualzinho que, ó, tô beijando a minha mão. Macabroso, moleque, macabroso. O ritual deles, sacrifício humano, era pra agradar os deuses das águas e da agricultura. Eles pegavam as vítimas, várias vezes eles enforcavam vítimas, até aí tudo bem, né? Nada desumano. Para o deus Jesus, eles construíam uma estátua, com palha e madeira de 4 metros de altura, colocavam todos os prisioneiros lá dentro e queimavam para o deus Taranis. Olha que coisa, uma estátua gigante tipo Burning Man da vida real, assim. Uma estátua gigante é bizarro, moleque.
Mas, pelo menos, a galera já tava morta, né?
Não. É um pra cada deus. Você enfoca pra Jesus, você queima vivo pra Taranis e você afogava para Teutates.
Então,
cada deus é um deus.
Diversificar.
É lógico. É o mercado, Nick. O mercado tá difícil.
Então, o troço de queimar vivo é ruim, né?
É, eu acho que se não tiver nos direitos humanos, queimar vivo tá errado, fodeu.
É, Midsommar, lembrou o filme Midsommar.
Ah, sim, tô ligado. Não assisti, mas eu já sei de vários memes de velho empurrado da... Acho que você me deu esse spoiler no tweet seu, comparando... Excelente.
Ah, é verdade.
Comparando muito soma com Família de Dinossauro, não
é? É bom, ótimas obras. Mas caralho, vai queimar o brother, cara. Os caras pois são muito pau no cu.
São. E aí o Júlio César, né, o nosso ditador romano, ele que vai chegar lá, ele vai lutar contra os celtas.
Não é ditador.
É uma ditadura?
Não. Foi necessário.
Foi regime. Olha, intervenção.
Alguém tem que falar que não foi de ditadura. Não foi. Ele tava lá porque... Ai, mas que naquela época que tava bem. Que os empregos...
Eu andava na rua, amigo, quando o Júlio César tava no poder, nada acontecia comigo.
É, só foi preso vagabundo.
O Júlio César, cara, ele chegou lá nos celtas e ele viu várias estátuas pegando fogo com prisioneiros, cara. Ele falou, caralho, sabe, ele ficou maluco e aí ele anotou tudo e tal. E muito do que a gente sabe foram os romanos que anotaram, assim. E é bizarro, mas assim, eu falei de 3 rituais diferentes, né? Queimados em estátuas, né? Estátuas de madeira e de palha. E enforcados, afogados. Só que a gente também encontrou vários outros tipos de rituais onde os druidas, né? Inclusive os sacerdotes celtas são os druidas. Que tem a galera aí que gosta, né? De druidas, essas paradas todas. Eles matavam várias vítimas com espadas. E aí, de acordo acordo com o espasmo que a pessoa tinha, que o corpo tinha, você poderia adivinhar o futuro baseando-se no espasmo da pessoa que você matou. Parabéns, druidas! Direitos humanos, selo direitos humanos de qualidade, garantido.
Tá aí uns caras que vão ter um podcast de horóscopo muito bom. A gente podia fazer uma sessão horóscopo, né? A gente coloca uma espada em alguém, fala, ó, Áries. Acabei de matar alguém aqui. A Áries tá bom pra jogar no 14 do jogo do bicho, hein? Eu meti uma espada no Renato aqui, meu vizinho, tá morto. Mas ele foi meio que puladinho
com a... A tremidinha dele
do queixo do Renato chorando. Os filhos dele olhando e chorando, não entendendo nada. Mas é pra jogar 14. 14 do jogo do bicho. 14 é jacaré, vai dar dinheiro. Ô, Vitinho, quando eu for pro Rio, tu me apresenta alguém do jogo do bicho? Tu conhece alguém que joga o jogo do bicho?
Conheço.
Ô, quando eu for pro Rio, eu quero jogar no jogo do bicho, cara, pra me sentir do Rio. Vai ser foda.
Pode deixar, mas é por motivos judiciais, eu não conheço ninguém do jogo do bicho.
Ah, é legal, né?
Por isso eu não conheço.
É, tá bom. Não, também eu estou brincando.
Era uma brincadeira.
Supostamente.
É, tá bom. Mas eu conheço uns jogos aí de animais, que aí que você pode jogar assim, aqui no Rio tem vários. Mas enfim, cara. É, uma coisa interessante, senhor Níquel, é que existiu várias sociedades secretas no passado.
Aí vai ficar bom! A gente faz George Soros, Bill Gates! A gente sabe que vai chegar nos bagulhos, velho! Vai chegar nos...
Se esse episódio... Se, aliás, se o episódio de Goiânia e César não gerou um processo, esse vai, cara.
Ah, lá, cara. Mas a gente tá ligado que esses negócios, cara, se juntam e dão fogo nos bebês. Fogo nos bebês.
Pois é, então. Existe uma galera chamada Thugs. Os Thugs. Ou Tugs. Eu posso estar errando a pronúncia aqui. Porque se escreve T-H-U-G-S,
amigo. Caralho. Thugs. É lance dos rappers.
É, exatamente. Só que o que acontece? Os Thugs, eu não sei, eles são da Índia e eles viveram entre o século 13 até o século 20. E eles acreditavam, não sei se você lembra, naquele episódio sobre a primeira religião do mundo, episódio antigo nosso, onde eu falei que na Índia, o que nós chamamos de hinduísmo, é na verdade um emaranhado de religiões pagãs, né, e politeístas que ficam ali perto da região do rio Indo. Né? Uhum. Então a gente chama de hinduísmo, na verdade não é uma religião, isso é um emaranhado de religiões diferentes. E os Thugs acreditavam numa deusa chamada Kali. Kali era uma deusa que, se voltasse pra Terra, meu amigo, ela ia tacar os aralhos, moleque. Ela ia bagunçar, moleque. E por conta disso, os Thugs, eles não tinham opção. Eles tinham que se infiltrar em caravanas e enforcar os homens à noite. E era muito curioso a forma que eles faziam isso, né? Porque eles eram pessoas muito educadas, uma aparência muito limpa. Eles não eram, tipo, uma galera um pouco mais tribal, não. Eles eram uma galera muito bem vestida, só que seguidores de Kali. E aí, eles iam lá, né, fazer amizade com a galera da caravana, sempre trocando ideia muito bem. Eles usavam um lencinho, só tinha um lenço. O que você tem aí? É um lenço, não é uma faca, não é uma espada, um machado, não, é um lenço. E as pessoas pensavam, pô, esse cara não vai me matar. E aí chegava uma outra pessoa, ô, tarde, ô, tudo bom, bem-vindo à caravana aqui. Aí o Stug fingiu que não se conheciam. Ah, outro aventureiro, outra pessoa. E eles ficavam trocando ideia. Eles fingiam que se não conheciam, só se falavam por códigos. E aí, cara, numa noite específica, uma noite, eles assassinavam todos os homens da caravana com esse lenço. Era uma tática, né? Uma forma de matar, uma técnica que era passada de pai para filho, que se chama Rumal. Rumal era a tática que você pegava o lenço e matava a galera. Tudo isso como uma oferenda para a deusa Kali, porque cada vez que você matava uma pessoa, segundo a lenda, eram 1000 anos que ela estava afastada da Terra. Olha que doideira.
Caralho, velho. Esses caras são muito...
Em 2006 morreu uma pessoa por conta disso, tá? Em 2006.
2006?
Morreu um garoto chamado Akash Singh, de 16 anos. E, de acordo com o assassino, foi pra atrasar a vinda de Kali. Ou Kali também, posso ter errado.
Bom, mas se atrasa em 1000 anos, então tá tranquilo, na real. Tipo, vai... Não, se ele... É, só daqui a 1000, se matou o guri quando? 2006?
3006 tá garantido, né?
É, não, agora segura aí, né, galera? Segura, Tipo, não, tem que ter alguma explicação pra isso, cara. Por que a galera matava tão seguido?
Ah, velho, deve ser pra empurrar pros próximos, pras próximas gerações, sabe? Deve ter uma explicação. Eu realmente não sei, porque é muito louco. Mas não se preocupa, Nick. De loucura, esse podcast está cheio. Porque você sabia que quando os vikings... os vikings, galera aí que gosta de branco, que gosta de viking...
Gostei que tu acusou.
Olha de branco. Olha só, Nick. Os vikings, eles faziam um sacrifício pra Odin, né? Que é o clássico aí, né? E o ritual de quando um grande guerreiro morria... Né, um guerreiro viking morreu num ritual por algum motivo. A galera pegava o corpo e, né, botava num barco favorito, lançava ao mar. E aí, se tivesse um bom arqueiro, o arqueiro ia lá e jogava uma flecha com fogo. E aí pegava fogo. Aí você pensa, pô, que morte. Até bonito, né?
Porque
o cara tá morto, né? Então, assim. Só que a galera não conta a história toda. As esposas, e que sim, está no plural. E as escravas, tá? Escrava mulher, que em sua grande maioria eram escravas de guerra. Que os vikings rodavam o mundo todo, até na América os filhos da mãe já chegaram, tá ligado? A galera colocava dentro do navio e estavam vivos. Elas vivas, na verdade. Pois é, então o ritual funerário era um ritual de sacrifício humano também. Olha a cultura branca, Nick.
Pros caras chegar lá no céu com as minas. Era essa a explicação?
Valhalla, né? Algo do tipo, na verdade. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu sei que tinha sim o Valhalla, que é esse lugar depois, onde os grandes guerreiros se encontravam, né? Tipo um paraísozão de guerreiros mesmo.
Valhalla?
É, Valhalla.
Ah, certo que tem uma barbearia com esse nome, que raiva, velho.
Ah, vários. Em Osasco tem quatro. Olha só. Ninguém, como eu falei, ninguém forçava as mulheres a fazer o sacrifício, só que a sociedade meio que já esperava, assim, meio que implícito, tá ligado? Então, né? Morreu o marido, todo mundo olhava. Né, Joana? Complicado, hein, Joana? Complicado.
Eita.
É, pois é.
Pega o remo aí, vamos.
Opa, derrubei um remo aqui, Joana. Você viu? Várias indiretas, assim. Mas enfim, aí assim, né? A galera acreditava, na verdade, que elas eram drogadas pra ir pra lá, pro a bordo. E as escravas, entretanto, não tinham droga
nenhuma. Drogadas,
É. Tá. As escravas, só elas podia. Não eram drogadas. A droga, Nico.
É droga, tá no lugar, né? Droga sempre acaba em sacrifício humano, né?
Você tira a droga dali, eles viram dentista. Todos eles viram dentista e...
Você lembra o cara que era da cultura agora, do governo, há meses, dois meses atrás? Não lembro desse cara que
foi... O nazista?
O cara que falou, não sei se era nazista, mas ele falou que... O rock tá relacionado com sexo, que tá relacionado com drogas, que tá relacionado com suicídio. Não lembra desse cara?
Mas eu acho que o cara que eu tô falando é um que copiou exatamente a estética do discurso de um nazista, tipo, de um maluco da cultura nazista. Esse copiou tudo, a música de fundo, o mesmo discurso, e só mudou Alemanha pra Brasil. Mas é o mesmo discurso. Cara, a estética, assim, a câmera, onde ele ficava, a foto no fundo do nazista era o Hitler, aí no caso do cara era o Bolsonaro. É, tipo, ridiculamente idêntico, assim, cara, ridiculamente idêntico. Isso é inacreditável.
Eu acho pior que crime de ódio é plágio, cara. Eu acho. É ruim demais.
Eu não acredito que ele plagiou, né, gente?
Isso é imperdoável, cara. Falta de criatividade.
Cara, senhor Nigel, o último ritual, o último sacrifício, mano.
Tem que ser bom, porque é o último. Esse aí já fica até de lição, né, pro ouvinte fazer o sacrifício humano.
Não, esse aqui não, porque é suicídio, quer dizer que não.
As marcas
vão cortar agora aqui o projeto, se a gente falar isso. Volta aí, esses quatro segundos.
Eu gostei, tu disse que aqui não, né? Porque o resto tava de boa. O resto, enforcar alguém com lenço, tranquilaço. A Balduco vai querer nos patrocinar. Não, tá certo. Panetone Balduco. Tá vindo, Balduco.
Senhor Nico, o último lugar, Nico, eu vou trazer aqui... Último, que eu falei de vários continentes diferentes, não sei se você percebeu essa minha jogada estratégica. Pra não haver o preconceito, uma característica aí da nossa sociedade brasileira. Pra não ter preconceito, eu peguei sacrifício humano de cada canto do mundo. Eu democratizei a desgraça. Pra ninguém achar que é desgraça, que é maldade, é exclusividade de alguma etnia, de algum povo. Não é, Nica.
Parece alguém de um programa de polícia, cara. tá acusando as pessoas. Encontraram o vagabundo, agora vai dizer que é doutor. Tá.
Ai, tô quase me perdendo do personagem, cara. Vamos lá, olha só. O último é do Japão, seu Nico, os samurais. Que a gente já falou duas vezes de Japão, né, nesse mês. A gente falou sobre o samurai negro e do Hiro Onoda. Aquele cara que achou que tava lutando contra o Ocidente ali até... Ficou 49 anos lutando contra o Ocidente, já depois da guerra, que a Segunda Guerra tinha acabado lá nas Filipinas. Os samurais japoneses, senhor Nick, que a gente sabe muito bem, eles tinham um costume chamado seppuku. Você sabe o que é, não sabe?
Seppuku é o arakiri?
Exatamente, exatamente, senhor Nick. A gente falou no primeiro episódio aí do samurai negro. O que que acontecia? Se o samurai falhasse em batalha, né, ele perdeu uma luta, ou se ele, né, cometeu crimes, roubou ou estuprou uma pessoa, uma mulher, e ele se arrependia, né, existia muito essa questão da honra para os samurais, ele era meio que natural que ele se apresentasse voluntariamente para o Shogun, que era meio que o senhor feudal, né, do lugar, e falar o seguinte: cara, então, fiz uma besteira, quero fazer o seppuku. Aí o Shogun pegava um lenço, passava na cabeça, putz, demorou então. E aí, começava o ritual. O Shogun, ele aceitava e falava: ó, você foi condenado por isso, isso e isso. Ele tem que ter essa formalidade, né? Aí falava. Aí o guerreiro selecionava um Kaishakunin, que seria um assistente pro ritual. Geralmente era um amigo ou um guerreiro que tava ao lado dele. E aí esse guerreiro, ele ia pra um aposento, esse samurai, né? Especialmente decorado, bonitão. Ali ele passaria os seus últimos dias se preparando para o fim.
Tinha um lancezinho assim?
Tinha, assim. Esse é o seppuku perfeito, né? Agora, quando você tá no campo de batalha, não dava tempo, plá, você cortava a própria barriga mesmo, mas... Você quer limpar mesmo a honra, você fazer esse ritualzão aí. E aí, se o samurai, ele fosse preso em batalha, realmente não dava, como eu falei, né? Aí ele se matava rapidamente. Mas enfim, o cara ficava lá, o samurai ficava lá em silêncio absoluto. Ele ganhava um banho, né, de umas geisha. Ele ganhava um kimono branco. Ele tinha lá uma refeição favorita, chegava lá na mesa dele. Ele tomava duas doses de saquê. O que eu acho muito pouco.
Saquê, mas veio antes da refeição. Estrogonofe. Eu ia pedir estrogonofe. Gosto muito de estrogonofe. Bastante batata palha. Eu tô me sentindo um samurai hoje.
Entendi. Você cometeu muitos enganos na sua vida, né, Nick? Muitos.
Não, só quero comer estrogonofe. Só. Tô afim. Acredito que se eu fosse samurai, eu poderia estar comendo. Minha mente vai pra vários lugares, cara.
Entendi. Olha só. E aí, ele também... Essa parte é muito interessante. Ele era obrigado... O samurai condenado era obrigado a escrever um negócio chamado Jinsei, que era um poema. Olha que doideira. Ele teria que registrar os seus últimos pensamentos para a posteridade. E aí tinha que ter rimas. Olha que foda, cara, tá ligado? Tirando o fato de ser suicídio, mas tinha que ter rimas. E aí você tem vários preservados. Tem um que eu encontrei aqui, que é de um cara chamado, de um samurai arrependido, claro, chamado Geshu Soko. Ele realizou o seppuku, né, o ritual, em 1696. E aí... Óbvio que não vai rimar porque é traduzido, né? Mas ele disse o seguinte, as últimas palavras dele, né, no Jinsei, era inale, exale, pra frente, pra trás. Vivendo, morrendo.
É, isso é muito uma música, Axé Bahia, velho. Inale, exale, a frente, pra trás. Vai no seppuku.
Será que o Asa de Águia, será que eles estavam tentando mandar uma mensagem de seppuku pra gente?
Os caras escrevem os axés de morrer, cara. Que merda.
Mas olha só, é bonitinho, tá, ó. Inale, exale, pra frente, pra trás, vivendo, morrendo. Agora volto pra minha fonte. As últimas palavras dele, entendeu? Tipo, você vê como é que foi e volta, vai, entendeu? Olha a questão do movimento. E aí tem alguma lição nisso, de um cara que vai se matar. E aí, o sacrifício era realizado no fim da tarde, quando o sol se punha. Tinha uma tenda posicionada no meio de um jardim de um templo budista. E aí, chegava o samurai, saía do aposento com a espada, com a katana. Ele pegava e... metia ele no bucho. E aí vinha o amigo dele lá, né? Como é que é o nome do cara? Kaishakunin. E ele... dava o golpe final no pescoço. E aí caía. Plá! Todos os colegas samurais dele tinham que assistir. E aí, todo mundo sentado, quieto, todo mundo abaixava a cabeça, ficava em silêncio. O corpo do samurai era retirado do local para ser cremado. As cinzas eram enterradas com todas as honras militares. E tinha um poemazinho dele, né? O Jinsei, aquele poema lá do Axé que eu falei. Ele era guardado e fazia parte do acervo de Jinseis do Shogun. Que situação, esse amigo?
Jinseis.
J-I-N-S-E-I.
E esse acervo, ele ficava, ele era acessível pra todo mundo?
Provavelmente, provavelmente. Eu não vou te dar 100% de certeza, mas sim, não tem por que não ser. A galera chegava lá e eu quero ler as últimas palavras dos mortos, tá ligado?
Pô, porque deve ter uma sabedoria nessa parada aí, velho.
Com certeza, com certeza. Os caras olhando pra morte, assim, sabendo que vai morrer. Mas, Jonica, olha só. Você, Jonica, você julgou muitas pessoas hoje, né?
Eu, sim.
É. É, eu tô bem com isso. Mas eu queria saber, Níquel, como seria o ritual ao Deus, Níquel?
Ah! Pode me dizer?
Como você faria?
Sacrifícios, né? De muitas pessoas.
Sim.
Roda gigante. Eu gosto do conceito de montanha-russa sem cinto. Eu gosto. Eu. Montanha-russa que dá loop e um monte de criança sem cinto. Rolando YouTube, Sunday Blood Sunny. Na versão do sambô.
Só que só Sunday, né? Todas as palavras são Sunday, Sunday, Sunday. Fica repetindo Sunday.
Assim. E caipirinha liberada, né? Caipirinha liberada. Entendi.
Pessoal pra fica, encarar, assim.
Fica, porque vai ter o pessoal celebrando e tal.
O cara que vem do dia de trabalho também.
Né? É, eu imagino muito. É isso aí, meu. É, montanha-russa, criança sem cinto.
É o suficiente, né?
Eu não sei, como tu fica, tu como Deus, como tu ficaria satisfeito?
Ah, eu não ficaria, mas eu vou deixar isso claro. Mas eu com certeza seria a favor de um sacrificaço. É um evento.
Sacrificaço é muito bom, velho.
É um sacrificaço. Tá aí o nome do já da nossa tour de sacrifícios humanos aí. Da Balduco, como você falou. Olha só, eu não tenho nada contra pessoas, até tenho amigos, mas... Eu nada nessa vida me deixa mais puto do que a galera que defende família tradicional e transa com travesti. Isso me deixa muito puto, cara. Aqueles pais de família. Ah, tem que acabar com isso aqui. Que os caras são homofóbicos no discurso. Mas vai lá e dá o rabo, tá ligado? Amigão, pô.
Então o lance é com hipocrisia. É o que te...
Hipocrisia. Sacrificar os hipócritas, que é uma boa parte da sociedade brasileira. Olha a crítica.
Me diga, aponte-me, quem não é hipócrita em um mundo desses?
É verdade, Nick. O mundo cria, o ser humano é um reflexo da sociedade. O 5G causa autismo. Ah, que merda episódio. Então é isso, Nick. Essa é a história dos sacrifícios humanos.
Muito obrigado, desculpa, eu não costumo pedir desculpa, mas vou pedir desculpa. Desculpa qualquer coisa aí que o Vitor falou, eu vou acabar com um ginsei meu aqui, inale e exale, pra frente e pra trás, vai rolar sacrifício humano se você não compartilhar.
Meu Deus, compartilhais.
E pode me seguir no Twitter ou no Instagram, no @AlexandreNickel, @AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L. E a gente tem um Instagram agora, que é o @historiapros_brothers. Segue lá também que a gente avisa quando tem episódio. E se bobear, a gente faz umas lives lá também, tá bom?
E se você quiser falar comigo, é só você me encontrar lá em @ProfVitorSoares, Vitor sem C. E eu tenho um outro podcast também, o História em Meia Hora, com episódios novos todos os sábados, tá bom? Você vai lá sabadinho de manhã, tem um episódio novo lá bonitinho, mas não se preocupe que toda quarta-feira tem episódios novos aqui no História pros Brothers, com muito sacrifício, sacrifício de manter esse feed atualizado e muita emoção, beleza? Um beijo, valeu!
Falou, tchau, tchau!